Senhor presidente, cujos apartes receberei com o maior gosto, mesmo estando Vossa Excelência na presidência da sessão, porque são sempre esclarecedores, úteis e instigantes, senhores senadores. Eu vou tratar, senador Requião, do tema da segurança pública, de passagem. No contexto maior do que eu gostaria de caracterizar como a dupla face do partido que governa o Brasil, do PT. A face da eleição e a face do governo. O episódio da PEC 300, a proposta de emenda constitucional que estabelece como piso para todas as polícias militares do Brasil o salário do policial militar ingressante na carreira da Polícia Militar de Brasília, que é pago, salário que é pago pelo governo federal, esta proposta de emenda constitucional, ela tem uma paternidade intelectual. Ela tem efetivamente alguém, ela tem um grande mentor, um grande incentivador. Todo esse movimento que nós assistimos agora, que caracterizado como fogo de monturo pelo senador José Agripino e que, em alguns casos, chegou efetivamente ao incêndio, vem do flerte do presidente Lula com o perigo, em busca da popularidade fácil. Pois, efetivamente, foi em maio de 2008 que o ex-presidente assinou aqui em Brasília, com grande festa, uma medida provisória que reajustava de forma retroativa os salários dos policiais militares de Brasília, de tal forma que o piso salarial, aquilo que é pago a um policial militar ingressante na carreira, hoje ultrapassa a quantia dos R$ 4.000. Uma medida provisória por quê? Porque o governo federal é quem paga esse salário. Naquela ocasião, o presidente Lula, de alguma forma, estimulou que as polícias militares do Brasil inteiro entrassem em campanha salarial para obter vencimentos equivalentes àqueles recebidos pela Polícia Militar de Brasília. Durante a campanha eleitoral, embora a presidente Dilma não tivesse se referido diretamente a esse tema, agentes da sua campanha, marqueteiros, integrantes do seu comitê de campanha, distribuíram notas e correspondência para policiais militares do Brasil inteiro, pedindo que não votassem no candidato do José Serra, porque ele seria contra a PEC 300. Comunicado desse teor, emitido pela campanha da presidente Dilma, evidentemente subentende que a presidente Dilma, eleita, iria patrocinar a aprovação da PEC. O vice-presidente da República, aliás, Michel Temer, mais do que insinuou o seu apoio a essa medida quando era presidente da Câmara. Agora, a presidente Dilma move céus e terras junto à sua base parlamentar para que a PEC 300 não seja aprovada. Descobriram agora que promessa, uma vez, o candidato, uma vez tendo prometido e chegando ao governo, precisa se defronta diante da responsabilidade de executá-la e de cumpri-la. Exatamente nesse momento, a presidente Dilma, levando em conta as consequências fiscais sobre a saúde financeira dos estados do Brasil e não tendo condições, alegadamente, de cobrir a diferença entre o que os policiais militares percebem hoje e aquilo que perceberiam se aprovada a PEC 300 com recursos federais, faz de tudo para que essa proposta não seja aprovada. Essa duplicidade entre a promessa e a realidade se nota também no caso do governador da Bahia, que se disse surpreendido pela greve da Polícia Militar, que havia sido anunciada uma semana antes que ele partisse em vilejatura para Cuba. Esse mesmo governador Jacques Wagner, quando fazia oposição ao governo da Bahia e armava sua candidatura para a direção daquele Estado, foi solidário a uma greve de PMs que agora ele considera inaceitável. Anistia. Anistia é impossível. Não se deve conceder anistia para PMs grevistas, pois a própria Constituição proíbe greve de policiais militares, porque eles são não apenas policiais, mas são militares, e como tal não poderiam fazer greve. Eu estou de acordo com esse argumento. Tanto é que fui um dos poucos senadores a votar contra um projeto de lei que concedeu anistia a participantes, a policiais militares participantes de movimentos grevistas em 13 estados do nosso país, num único projeto de lei. O Congresso aprovou, mas a presidente Dilma, que hoje diz que anistia é impensável, sancionou o projeto de lei. Demora que ela é corresponsável pelo fato de que movimentos como esse que se verificaram no Ceará, recentemente no Ceará, na Bahia e esboçado no Rio de Janeiro, tenham sido estimulados de alguma forma pela anistia concedida às greves anteriores. O mesmo duplo pensar, a mesma duplicidade se verifica no caso das privatizações do PT. Eu cheguei a imaginar, num determinado momento, que o PT havia rompido com o dogma da sua ideologia ao abraçar, até ao concretizar a privatização dos aeroportos na sequência de outras privatizações que já haviam sido feitas no governo Lula. Mas, refletindo melhor, eu cheguei à conclusão de que o PT jamais chegou, depois que assumiu o governo, a acreditar que realmente as privatizações seriam um desastre para o Brasil. Porque, se tivesse acreditado efetivamente, não teria concedido à iniciativa privada mais de 3 mil quilômetros de rodovia. O que aconteceu no governo Lula? Concessões mal feitas, é bem verdade. Mal feitas na sua origem, porque na busca de obter um resultado que pudesse ser confrontado com as concessões rodoviárias do governo de São Paulo, e pudesse apresentar uma tarifa inferior àquela que é cobrada pelas concessionárias de rodovias em São Paulo, buscou-se o critério da menor tarifa para definir o ganhador dos leilões, os ganhadores dos leilões. Acontece que, nessas condições, os contratos estão sendo descumpridos, porque as tarifas se revelaram de tal forma irrealistas que as obras, os investimentos mais pesados não saem do papel. Os contratos estão, as concessionárias estão inadimplentes. E mais, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, senador Requião, fecha os olhos a essas irregularidades. A NTT, dirigida por Bernardo Figueiredo, finge que nada acontece, prorroga os prazos e permite que as tarifas sejam reajustadas acima da inflação, embora as obras não se realizem, não estejam sendo realizadas. Mas acontece que não foi apenas a privatização das rodovias. Houve mais. Houve concessões na distribuição de energia elétrica, agora mesmo, recentemente, com novas linhas de transmissão concedidas à iniciativa privada, os consórcios que estão construindo Belo Monte e Giral são consórcios privados. Não é? Houve venda de ativos, sim. O Banco do Estado do Maranhão e o Banco do Estado do Ceará, que estavam sob intervenção federal, foram vendidos ao Bradesco, dentro do programa de desestatização do sistema bancário estadual. Então, tudo isso foi praticado da forma mais desabrida. Só que a conta gotas, mesmo em relação ao petróleo, a presidente Dilma participa de uma reunião, quando candidata, uma reunião no Rio de Janeiro com intelectuais, e diz o seguinte: nós não faremos concessão para a exploração do pré-sal, porque fazer isso seria entregar aos concessionários um bilhete premiado. Nós mudamos o modelo para o pré-sal. Conversa. O governo da qual ela fazia parte como chefe da Casa Civil já havia feito concessões exatamente no pré-sal. Empresário e empresa de concessões que beneficiaram, que foi ganhador, o empresário Eike Batista, através de suas empresas. Agora, o PT não acreditava mais, o PT não acreditava e não praticava mais o estatismo. Mas, para campanhas eleitorais, sim. Era o espantalho e o demônio da privatização.